superior. Mas dir-lhe-ei, numa palavra final, senhora deputada, que é um assunto ao qual nós não fugimos e ao qual o Governo, mesmo que isto possa às vezes ser mal interpretado por alguns setores da economia, vale a pena aprofundar. A questão de o fazermos na administração pública é uma boa questão, é uma questão que eu não lhe vou conseguir responder já, mas que também lhe vou dizer que não excluo. Porventura, com a manutenção da carga horária semanal, porventura, será um caminho mais fácil do ponto de vista da gestão dos recursos humanos do que aquele outro, que é fazer acontecer uma medida destas e diminuir simultaneamente a carga horária. Como sabe, essa é uma questão muito, muito sensível na nossa administração pública e, como eu também já disse neste debate, a propósito de outras questões, nós também na administração pública estamos com dificuldade em atrair e reter recursos humanos. E se nós não conseguirmos valorizá-los do ponto de vista também da sua retribuição, do ponto de vista das suas condições de trabalho, nós teremos maior dificuldade em enfrentar esse problema. Mas é uma bela questão.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. O Grupo Parlamentar do LIVRE ainda tem tempo. Se faz favor, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, desafio sim a aprofundar a questão da semana de 4 dias e a liderar isto que é uma política pública e que o país pode ser pioneiro na implementação da semana de 4 dias e do direito ao tempo para todos. Mas eu tenho outra pergunta muito rápida, que é uma pergunta de sim ou não, e por isso peço que o Governo consiga responder com sim ou não. No Orçamento de Estado, na Lei do Orçamento de Estado para 2024, está definido que o alargamento do Paço Ferroviário Nacional vai ser feito até ao final de junho. Faltam 4 dias para o final de junho. E o Paço Ferroviário Nacional, que agora serve comboios regionais, deve passar então a servir todos os comboios interregionais e vários comboios intercidades e urbanos em vários trajetos no país. Faltam 4 dias, portanto, a nossa pergunta é: o Paço Ferroviário Nacional vai ser alargado no prazo que está definido na lei ou não? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Primeiro-Ministro não tem tempo para responder, me pede a palavra.
Sra. Presidente, excepcionalmente, se permitir, só para dizer que não o vamos fazer nesse prazo, mas faloemos num prazo muito curto e, portanto, daremos resposta a essa sua preocupação.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Excepcionalmente, o Sr. Primeiro-Ministro respondeu sem tempo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, para perguntas ao Governo. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Em nome da bancada do CDS, queria cumprimentar o Primeiro-Ministro e agradecer a sua presença aqui neste hemiciclo. O debate desta tarde tem sido marcado pela diferença entre a direita e o centro-direita, por um lado, e os socialistas de esquerda e os socialistas de direita, por outro. E quero-vos dizer, Srs. Deputados, que a Aliança Democrática irá continuar a governar e a cumprir o seu programa. E que o PS e o Chega se continuem a coligar entre si, é problema deles. É a geringonça no seu esplendor, mas é a política portuguesa no seu pior. Senhor Presidente e Senhor Primeiro-Ministro, atualmente, depois de 8 anos de governação socialista, o salário médio em Portugal é o quarto pior da União Europeia e cerca de 2/3 dos jovens recebem menos de 1.000 euros por mês. Ao contrário dos socialistas, este Governo quer fazer as reformas estruturais que permitem acelerar a produtividade e, com isso, aumentar os salários. E o propósito central do Governo, que é acompanhado pelo CDS, é conseguir que o salário médio suba para 1.750 euros com base nos ganhos de produtividade. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a pesada herança socialista também se mede pela asfixia fiscal sobre as famílias que o último Governo deixou. Com os socialistas no Governo, Portugal atingiu a carga fiscal mais elevada de sempre. Portugal tem a carga fiscal sobre o trabalho mais elevada de todos os países da coesão e Portugal tem a 8ª carga fiscal mais elevada em termos do trabalho de todos os países da OCDE, tendo chegado em 2023 a uns astronómicos 42,3%. E por isso para o CDS é claro, tem que haver uma redução urgente da carga fiscal para promover o mérito, o esforço e criar condições para o desenvolvimento económico de Portugal. E a pergunta que lhe queria fazer, Sr. Primeiro-Ministro, é a seguinte. Depois de já anunciadas reduções de IRS, em especial para os jovens e para a classe média, e da isenção de IMT de imposto de selo para a compra da primeira casa também para os jovens, quais são as outras medidas de redução de impostos previstas pelo Governo para atingir o objetivo de realizar a maior redução de carga fiscal em Portugal em período de crescimento económico, como estava prevista no programa eleitoral da Aliança Democrática? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. É verdade, nós temos como pedra de toque da nossa política económica a diminuição da carga fiscal e como elemento também da nossa política social. Nós queremos, de uma assentada, estimular mais o crescimento da economia e não castigar tanto as pessoas sobre o impacto que os impostos têm no seu rendimento. Por isso é que, como lembrou e bem, nós começámos por promover uma redução dos impostos sobre o rendimento do trabalho das pessoas singulares, propusemos isso ao Parlamento, propusemos que essa diminuição aproveitasse aquela que já tinha tido origem numa outra proposta nossa no Orçamento do Estado e fosse ampliada para a classe média, tão fustigada que é por impostos sobre o rendimento do trabalho. O Parlamento não quis, e não quis pela famosa aliança estratégica entre o Partido Socialista e o Chega. Mas o nosso princípio é e foi esse. Depois fizemos a diminuição, propusemos ao Parlamento uma autorização legislativa para diminuir o IRS sobre os jovens. E, como também sabe o Sr. Deputado, eu diria que estes dois eixos de diminuição da carga fiscal a que se juntarão a isenção de contribuições e impostos sobre prémios de produtividade até ao valor de um vencimento mensal em cada ano. A que se juntará também a proposta de baixa do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, do IRC, que é um fator de atratividade e estímulo ao investimento das empresas que temos cá e das empresas que porventura possam ver em Portugal uma oportunidade de investimento. E eu diria que no atual contexto europeu, Portugal é um destino que ganha competitividade face a outros destinos, porque é mais seguro, porque tem bons recursos humanos, porque tem boa inovação, boa base tecnológica, tem vários argumentos, e não são os baixos salários, vários argumentos que podem ser um motor de atração de investimento. Mas o Sr. Deputado também sabe que tudo isto é importante para baixar a carga fiscal, mas não chega de per si. Para nós baixarmos a carga fiscal do país, nós temos de aumentar o produto interno bruto. Nós temos de aumentar a capacidade da economia criar riqueza. Porque quanto maior a riqueza nós criarmos, nós teremos mais receita fiscal, não por via do aumento da carga fiscal face àquilo que é a criação de riqueza, mas por via do alargamento da base, seja da base sobre os impostos sobre o rendimento do trabalho das pessoas singulares, seja da base dos impostos sobre o consumo, os impostos indiretos, ou então dos impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para perguntas tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o CDS saudou o plano de migrações apresentado pelo Governo e destacamos três elementos essenciais desse plano de migrações. Em primeiro lugar, o fim do regime de porta aberta, o fim do regime das manifestações de interesses, que permitiram a entrada de milhares e milhares de imigrantes em Portugal sem regras e gerou o atual número de 400 mil processos pendentes. E por isso, com o regime de porta aberta, terminou quando este plano foi aprovado. Em segundo lugar, a reativação da fiscalização de situações de imigração ilegal, situações de abuso e situações de exploração de seres humanos em Portugal. E em terceiro lugar, também saudamos o reforço da capacidade dos centros de instalação temporária e a transferência de competências nas situações de retorno para as forças de segurança, que passam novamente a ter estas competências depois da desastrosa extinção do SEV promovida pelo Partido Socialista. E as duas perguntas rápidas que lhe gostaria de fazer, Sr. Primeiro-Ministro, é, em primeiro lugar, porque é que foi tão importante aprovar o fim do regime de manifestação de interesses com efeitos imediatos? E, em segundo lugar, pergunta sucedânea, porque é que seria desastroso para o país aprovar uma medida proposta pelo Partido Socialista de arranjar um regime transitório para finalizar o regime de administrações de interesse? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Núncio, a questão é mesmo muito pertinente. Foi propositada a intenção do Governo e, eu diria, a colaboração institucional a todos os níveis para que esta proposta, para que este decreto-lei, este projeto de lei tivesse sido primeiro aprovado, depois promulgado e depois referendado e depois tendo entrado em vigor, por uma razão óbvia que tem a ver com a segunda parte da sua questão. Se por um acaso houvesse um período de transição e se esse período de transição fosse suficientemente dilatado, o efeito sobre a chamada era exponencial. Claro que isso iria fazer com que todas as pessoas que porventura tivessem interesse num horizonte temporal maior de vir para Portugal, aproveitariam, porque se lhes ia dito uma coisa muito simples: venham agora e venham rápido, porque daqui a qualquer coisa, daqui a uns meses, o regime vai mudar. Portanto, isto é tipicamente, ou são tipicamente, aquelas alterações que é do interesse coletivo para produzirem o resultado que se pretende, e agora nem sequer está em causa se concordam ou não. Mesmo as pessoas que não concordam connosco têm de convir que, para impedir esse resultado e desvirtuando, portanto, o propósito dessa iniciativa, tinha de ser nestas circunstâncias e, desse ponto de vista, as coisas correram bem. Agora, aquilo que hoje é um grande fardo que nós temos para resolver são os mais de 400 mil processos que se encontram pendentes e a precisar de uma solução também ela rápida. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para perguntas ao Governo, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento na sua pessoa a todos os membros do Governo. Há pouco o Sr. Primeiro-Ministro entusiasmou-se um pouco com a basófia do Chega, eu compreendo e até estou solidária, mas também há aí alguma gabarulice nas medidas que já veio aqui trazer, porque das 154 medidas que o Governo já anunciou e dos 5 temas que tem em cima da mesa, na verdade só nos trouxe 6 diplomas à Assembleia da República e muitos poucos decretos que foram anunciados. Eu gostaria de lhe começar também por falar, porque depois, quando vamos a espremer tudo isto, parece-nos que dá aqui um muito pouco sumo deste pacote de laranja que aqui nos traz, mas gostaria também de falar da laranja amarga, que é aquilo que são os retrocessos em matéria de proteção animal, ou até na reorganização, por exemplo, do acesso aos hospitais por parte do INEM, que ainda hoje a Liga dos Bombeiros se queixou, mas também naquilo que são dimensões como o combate à corrupção. Na agenda anticorrupção, eu recordo-lhe que, apesar de haver passos positivos, o PAN reconheceu isso, demos também os nossos contributos a algumas matérias que nos carecem de preocupação. Falo desde logo naquilo que é, por um lado, a ausência do combate aos paraísos fiscais, por outro, também a reestruturação do MENAC, uma entidade importantíssima para o controle e fiscalização e prevenção da corrupção. A fala em reestruturação, em que é que isto se traduz? Vamos ter aqui mais saneamento político ou é um reforço de meios humanos que vai acontecer nesta entidade? Por outro lado, gostaria ainda de lhe falar da nomeação do novo Procurador-Geral da República. Nós não acompanhamos discursos populistas, daqueles que se dizem que são contra o sistema, mas depois não só estão dentro do sistema, como não compreendem que, de permitirmos que haja abusos de poder, que existam escutas abusivas, que exista também não só casos de violação do segredo de justiça, é pôr em causa o Estado de Direito Democrático. E por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se está disponível para, na próxima nomeação do Procurador-Geral da República, trazer esta Assembleia, não só essa nomeação, ouvir as demais forças políticas e também que o novo Procurador venha apresentar primeiro a sua agenda para a Justiça e para o Ministério Público. Quanto à atual, o PAN já apresentou a proposta para audição aqui na Assembleia da República, mas não misturamos nem temas nem aquilo que é o futuro da Procuradoria. E para concluir, gostaria de lhe perguntar pela prevenção aos incêndios. Nós temos já a época de incêndios mesmo a bater à porta, Precisamos de garantir que temos uma floresta mais resiliente e também a valorização dos bombeiros profissionais. E por isso, e porque não ouvimos ainda uma palavra sobre a estratégia de combate aos incêndios e de sua prevenção, tivemos até recentemente